concetto. Hai preso pure te. Bom dia a todos. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento meus eminentes pares, desembargador federal Wilson Zawi, juiz federal convocado Leonel Ferreira. Ausente justificadamente o desembargador federal André Nabarrete, por motivo de saúde, e o desembargador federal Marcelo Saraiva, em virtude do gozo de férias. Saúdo o representante do Ministério Público Federal, doutora Rose Santa Rosa, e também os senhores advogados, funcionários e estagiários presentes a essa sessão. As atas de julgamento das sessões do dia 2 e 16 de maio foram enviadas por correio eletrônico a Vossas Excelências. Podemos dá-las por aprovada? Leonel, juiz Leonel? Pois não. Então, não havendo impugnação, aprovadas. Informo os itens que não serão apresentados. Os itens 13, 14 e 15, de relatoria do desembargador federal André Nabarrete. O item 5 é o 00283-18, dígito 26, de 2008, de relatoria do desembargador Wilson Zawi, não será apresentado voto vista em razão da ausência do relator. A relatoria é do desembargador Marcelo Saraiva. É um voto vista. Não será apresentado em razão da ausência do relator. Vossa Excelência confirma?
Confirmo.
Pois não. Estão adiados e retirados. Doutora Rose Santa Rosa, a senhora ratifica os pareceres anteriormente lançados pelo Ministério Público Federal?
Sim, Excelência, eu cumprimento a todos os presentes, agradeço a concessão do uso da palavra e ratifico todos os pareceres já apresentados.
Pois não. Muito obrigada. Peço ao senhor secretário que apregoe o feito, o primeiro feito.
Relatoria Desembargadora Federal Mônica Nobre, item 8, apelação civil número 5008-437-35-2018-403-6000. Apelante DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, apelado Vogel Soluções e Telecomunicações Informática SA. Fará sustentação oral, doutor Rafael Dias Cortez, OAB Paraná, 41.302, pela parte apelada.
Doutor Rafael? Bom, eu estou negando o provimento da apelação. Como vota o desembargador Wilson Zawi?
Acompanhe.
Juiz Federal Leonel Ferreira?
Acompanhe, Vossa Excelência.
Pois não, unanimidade nos termos do voto da relatora. Peço ao secretário que apregoe o próximo feito.
Relatoria Desembargadora Federal Mônica Nobre, item 10, apelação remessa necessária, número 00230971-2016-403-6100. Apelante Agência Nacional do Cinema, apelado Sky Serviços de Banda Larga Limitada, fará sustentação oral, doutora Júlia Astorga de Souza, OAB São Paulo, 388.740, pela parte apelada. Doutora Júlia?
Não.
Eu estou negando o provimento da remessa necessária e apelação da Ancine. Como vota o desembargador Wilson Zawi?
Acompanhe.
Juiz Federal Leonel Ferreira?
Com Vossa Excelência também.
Pois não, a unanimidade nos termos do voto da relatora. Próximo feito.
Relatoria Desembargadora Federal Mônica Nobre, item 11, apelação remessa necessária, número 00038624662015403-6128. Apelante Ministério Público Federal, bem como Eduardo Tadeu Pereira e José Roberto Bernal. Apelado os mesmos, bem como Marcos Roberto Librelon e José Luiz Pio Romero. Fará sustentação oral, doutor Gabriel Ferreira Pires da Costa Fernandes, OAB São Paulo, 500.394, pela parte Eduardo Tadeu Pereira.
Doutor Gabriel? Doutor Gabriel, Vossa Excelência fala em nome de Eduardo Tadeu Ferreira? Pois não. A turma tem tese favorável à tese defendida pela senhoria. Você abre mão da sustentação? Pois não. Então, diante do exposto, eu não conheço da remessa oficial, nego o provimento do recurso do Ministério Público Federal e, em razão do reconhecimento da tipicidade superveniente das condutas praticadas, artigo 11 da Lei 8.429, de 92, redação dada pela Lei 14.230, de 21, dou o provimento à apelação de Eduardo Tadeu Pereira e José Roberto Bernal para julgar totalmente procedentes pedidos, tudo na forma acima relatada. Como vota o desembargador Wilson Zawi?
Acompanho Vossa Excelência integralmente.
Juiz Federal Leonel Ferreira?
Também acompanho integralmente,
Pois
Vossa
não.
Excelência.
A unanimidade temos voto da relatora. Obrigada, doutor. Próximo feito.
Relatoria Desembargadora Federal Mônica Nobre, item 1, apelação cível número 5001-349-58-2020. 403-6134, apelantes União Federal Fazenda Nacional, Avaltec Automação Industrial e Representação Comercial Limitada, EPP, apelado os mesmos. Não há pedido de sustentação oral, doutora.
Pois não. Eu estou rejeitando os embargos de declaração do autor e acolhendo os embargos de declaração da União Federal com efeitos infringentes, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal para que a compensação e restituição dos valores indevidamente pagos desse apenas em relação aos fatos geradores que ocorreram a partir de 15 de março de 2017. Como vota o desembargador Wilson Zauí?
Acompanho.
O juiz federal convocado, Leonel Ferreira?
Vossa Excelência também.
Pois não, unanimidade de ser os votos da relatora. Peço ao senhor secretário que apregue o próximo feito.
Relatoria Desembargadora Federal Mônica Nobre, item 7, agravo do instrumento 50349-5459-2023, 403-0000. Agravante Estado de São Paulo, agravado OTDS, bem como União Federal, representante Jaqueline dos Santos Dias. Não há pedido de sustentação oral, doutor.
Pois não. Então, estou negando o provimento agravo de instrumento. Como voto, desembargador Wilson Zauí?
Acompanho.
Juiz Federal, Leonel Ferreira?
Com Vossa Excelência.
Pois não, a unanimidade dos termos do voto da relatora. Agora, processos com pedido de vista. Peço ao senhor secretário que apregoe o feito.
Trata-se de pedido de vista efetuado pelo doutor Wilson Zauí, relatoria desembargadora federal Mônica Nobre, item 3, apelação cível número 50202195952020, 403-6100. Apelante Etre Comércio de Artigos Ópticos S.A., apelado União Federal Fazenda Nacional. O pedido de vista foi efetuado em 4 de abril de 2024, doutora.
Desembargador Wilson Zauí, com a palavra.
Não, senhora presidente. Bem, meu voto visto, eu vou sintetizar aqui no dispositivo que faço. Pelo meu voto, eu diviso de Vossa Excelência, com todas as vênias, para dar provimento à apelação da impetrante, para conceder a segurança, a fim de afastar a cobrança de débitos de PIS e de COFINS correspondentes à parcela de créditos aproveitáveis sobre as despesas com tecnologia, taxa de cartão de crédito e sistemas de logística, nos termos da fundamentação do voto, bem como declarar seu direito à compensação de indébito também nos termos da fundamentação lançada no voto. Essa é a conclusão de meu voto, senhor presidente.
Pois não. Como vota o juiz convocado, Leonel Ferreira?
Eu peço vênia à divergência e acompanho Vossa Excelência.
Pois não. Em razão da ausência do desembargador André Navarrete, o feito fica suspenso para finalização nos termos do artigo 942.
Efetuado pelo Dr. Wilson Zauí, foi efetuado em 4 de abril de 2024.
Desembargador, Vossa Excelência, com a palavra.
Pois não, senhora presidente, obrigado. Pelo meu voto visto, senhora presidente, após a análise do feito, pedindo vênia a Vossa Excelência na relatoria, eu diviso para dar provimento à apelação para o fim de reconhecer o direito da impetrante de não efetuar a retenção do imposto de renda sobre os pagamentos efetuados à sua fornecedora estrangeira pela aquisição de software padrão, software de prateleira, bem como reconhecer seu direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a este título nos 5 anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, com incidência da taxa Selic a partir de cada recolhimento indevido. Essa é a conclusão do voto, senhor presidente.
Obrigada. Como vota o juiz federal Leonel Ferreira?
Senhor presidente, se trata, eu dou uma olhada, a questão do software de prateleira. Uhum. Pelo que eu entendi, o voto divergente entende que não se trata de royalties, no caso, né? Mas eu peço vênia à divergência e eu fico com a conclusão de Vossa Excelência.
Pois não. Da mesma forma, devido à ausência do desembargador André Navarrete, após o voto visto do desembargador Wilson Zauí, para dar provimento à apelação, e do voto do juiz federal convocado Leonel Ferreira, que acompanhava a relatora, ficou suspenso o julgamento para finalização nos termos do artigo 942 do CPC. Próximo voto vista, peço ao secretário que apregou o feito.
Relatoria Desembargadora Federal Mônica Nobre, item 16, apelação civil número 0002-219-14-2011-403-6100. Apelante Alexander Gromov, apelado União Federal Fazenda Nacional. Situação em 16 de maio de 2024, após o voto da desembargadora Mônica Nobre, relatora no sentido de negar provimento à apelação, tendo sido acompanhada pelo juiz federal convocado Leonel Ferreira e o voto do desembargador Marcelo Saraiva no sentido de dar parcial provimento à apelação, acompanhado pelo voto do desembargador André Navarrete, ficou suspenso o julgamento para finalização nos termos do artigo 942 do CPC.
Falta voto apenas do desembargador Wilson Zawi, não é? Como vota o desembargador Wilson Zawi?
Pedindo vênia à relatoria, eu acompanho a divergência.
Pois não. Então, na sequência do julgamento, a turma, por maioria, deu parcial provimento à apelação para que seja utilizado o método da proporcionalidade na elaboração do cálculo dos valores a repetir, nos termos do voto do desembargador federal Marcelo Saraiva, com quem votaram o desembargador André Navarrete e o desembargador Wilson Zawi. Vencido a desembargadora Mônica Nobre e o juiz convocado Leonel Ferreira. Lavrará o acórdão o desembargador Marcelo Saraiva. Próximo.
Relatoria Desembargadora Federal Mônica Nobre, item 17, apelação civil número 50293-90-17-2022-403-6182. Apelante Voitmontagem e Serviços Limitada, apelado União Federal Fazenda Nacional. Houve pedido de sustentação oral, doutora, mas foi indeferido o pedido por despacho. A situação em 16 de maio de 2024, após os votos, ficou suspenso o julgamento para finalização nos termos do 942 do CPC.
Pois não. Como vota o desembargador Wilson Zawi?
Senhora Presidente, convênia também a eminente relatora. Nesse caso, eu acompanho a divergência.
Pois não. Então, na sequência do julgamento, a turma, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da desembargadora Mônica Nobre, com quem votaram o juiz federal convocado Leonel Ferreira e desembargadora Andréana Barretti, vencido o desembargador Marcelo Saraiva e desembargador Wilson Zawi, que davam parcial provimento à apelação para acolher o pedido subsidiário e deferir o pedido de conversão dos embargos à execução e ação anulatória. Para a declaração de voto, desembargador Marcelo Saraiva. Próximo voto.
Relatoria Desembargadora Federal Mônica Nobre, item 18, apelação remessa necessária, número 5005-620-51-2021-403-6110. Apelante União Federal Fazenda Nacional, apelado MAD Motos Limitada. Não há pedido de sustentação oral. Situação em 16 de maio de 2024, após os votos da relatora, doutor Marcelo Saraiva, Leonel Ferreira e André Navarrete, ficou suspenso o julgamento para finalização nos termos do 942 do CPC.
Como vota a desembargadora Wilson Zawi?
Com a relatora.
Pois não. Então, proclamo o resultado, a turma unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora. Próximo.
Relatoria Desembargadora Federal Mônica Nobre, item 12, apelação civil número 5007-5733-2023-403-6126. Apelantes Autometal S.A. Autometal Limitada, Autometal SBC Injeção e Pintura de Plástico Limitada, Jardim Sistemas Automotivos e Industriais S.A., apelado União Federal Fazenda Nacional. Para a sustentação oral, doutora Carolina Pereira Rezende, OAB São Paulo, 349.844, pela parte apelante.
Doutora Carolina.
Muito bom dia, excelência.
Bom dia, bom dia. Doutora, a turma dispensa a leitura do relatório, vossa concorda?
Sim, de acordo.
Pois não, então você tem o prazo de 15 minutos para sustentação oral, está com a palavra.
Muito obrigada, excelência, prometo ser breve. Eu trago aqui um mandado de segurança objetivando que a SP Trans obtenha um direito de creditamento sobre a mão de obra seletista. As impetrantes reconhecem que existe uma vedação legal através das leis 10.637 e 10.822, que vedam o direito de creditamento da mão de obra seletista. Mas essas leis elas foram editadas em um momento que não era permitida a terceirização da mão de obra da atividade fim da empresa. Então, nesse sentido, com a reforma trabalhista de 2017, que permitiu essa possibilidade, bem como o STF, que ratificou, as empresas elas poderiam obter o acreditamento da mão de obra terceirizada, enquanto que as impetrantes que empregam a mão de obra seletista não possuem essa benesse. Então, o que acontece? A Receita Federal, através da Resolução de Consulta 105/2017, permitiu o acreditamento de PIS e COFINS para a mão de obra terceirizada, mas se manteve inerte quanto a essa possibilidade para a mão de obra seletista. Através dessa Resolução de Consulta, ocorre violação a vários princípios, tais como da razoabilidade, livre concorrência, proteção ao pleno emprego e, principalmente, da isonomia, que acontece com as impetrantes, que não possuem direito ao acreditamento e também enfrentam todos os encargos trabalhistas, tais como FGTS, bem como os outros dispêndios, e não possuem qualquer tipo de benefício fiscal nesse sentido. A sentença de primeiro grau, ela denegou a segurança no sentido de que o tema 756, recentemente julgado pelo STF, permite ao legislador ordinário limitar o crescimento a títulos de PIS e COFINS. Mas, ao mesmo tempo, esse julgamento, em repercussão geral, ele reconhece que o legislador está obrigado a obedecer os mesmos princípios que eu mencionei anteriormente, tais como livre concorrência, isonomia, razoabilidade, proporcionalidade e, principalmente, isonomia, que é o presente caso. Então, tendo em vista que o direito ele não é estático e deve acompanhar todas as evoluções legislativas e jurisprudenciais, entendemos que existe uma grave violação a esses princípios, de modo que, em razão da justiça tributária, a impetrante requer a concessão da ordem.
Obrigada, doutora.
Eu que agradeço.
Eu vou ler o voto, porque ele é curtinho. Eu digo que, conforme fundamentado na decisão recorrida, no presente caso, à luz do que foi definido no tema 779 do STJ, as despesas com folha de salário de seus funcionários não se amoldam ao conceito de insumos, de modo a possibilitar aproveitamento, como quer agravante, especialmente em atenção ao objeto social. Com efeito, na mão de obra terceirizada, a empresa prestadora de serviço responsável pela colocação desses trabalhadores terceirizados se sujeita ao recolhimento dos tributos. Assim, em razão de ter havido tributação sobre a receita oferida pela fornecedora de mão de obra terceirizada, se torna possível o creditamento para a empresa tomadora de serviços, inexistindo, portanto, ofensa à isonomia, capacidade contributiva, livre concorrência e razoabilidade. Nesses termos, eu trago diversos precedentes aqui do TRF3, como, por exemplo, que eu cito aqui no meu voto, da lavra do desembargador Carlos Muta, do desembargador federal Marcelo Saraiva, e continuo. Outro sim, a alegação de que a matéria de fundo da causa não seria aquela definida via tema 779 STJ não se sustenta. Isso porque, por meio da alegação de não tratamento isonômico, o que pretendem as agravantes é justamente obter autorização judicial para ter direito ao aproveitamento dos créditos do PIS e COFINS em atenção ao regime da não cumulatividade previsto, respectivamente, pelas leis 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003. Tanto é que, em suas razões recursais, há tópico próprio, defendendo a caracterização de insumos e do suposto direito ao acreditamento acima referido. Ademais, as agravantes nem suas razões não trouxeram argumentação que não tenha sido veiculada em seu recurso de apelação, de modo a infirmar o entendimento já proferido anteriormente. O caso é de manutenção da decisão agravada. Pelo exposto, pelo meu voto, eu estou negando o provimento ao agravo interno nos termos da fundamentação. É como eu voto. Como vota o desembargador Wilson Zawi?
Acompanho, Vossa Excelência.
Juiz Federal Leonel Ferreira?
Acompanho, Vossa Excelência, também.
Pois não. A unanimidade dos termos do voto da relatora. Muito obrigada, doutora.
Muito obrigada, Excelência. Eu que agradeço e desejo um ótimo dia.
Obrigada. Bom dia para a senhora também. Peço ao secretário que apregue o próximo feito.
Relatoria Desembargadora Federal Mônica Nobre, item 6, agravo de instrumento número 5033493-52-2023-403-0000. Agravante, Rejane Mizrahi Dentes, agravada União Federal Fazenda Nacional, fará sustentação oral Dr. Pedro de Lima Souza Alves, OAB Rio de Janeiro, 244.883, pela parte agravante.
Doutor Pedro?
Bom dia, excelências.
Bom dia. A turma de dispensa leitora do relatório, Vossa Senhoria concorda?
Concordo.
Pois não, então está com a palavra pelo prazo de 15 minutos.
Obrigado. Excelentíssimos julgadores desta colega turma, muito bom dia. Excelentíssima relatora e demais colegas. Bom, trata-se aqui de um agravo de instrumento, posto em face da decisão, que negou a tutela antecipada para suspender o crédito tributário na origem. E isso foi feito sob a justificativa de que não foi juntada aos autos documentação suficiente para aferir de plano a probabilidade do direito da hora agravante. Excelências, nós discordamos dessas razões e levando em consideração que o crédito tributário, que é de multa aduaneira, ele está inscrito em dívida ativa, exigível e protestado contra agravante, nós interpusemos esse agravo de instrumento. Para o entendimento da controvérsia, é necessário uma síntese dos fatos. A agravante, ela é uma pessoa física que presta consultoria autônoma em matéria de comércio exterior. Ela foi contratada por uma empresa chamada Raymond's para cotar no mercado importadoras que poderiam proceder com a importação de 3 máquinas rosqueadoras de tubos de pasta dentária que são fabricadas na China. Pois bem, então assim, essa Raymond's fez um contrato, celebrou um contrato junto com a agravante, e ali foi acordado que para fazer essa intermediação, essa cotação de tradings, a agravante receberia um montante de 5% do valor das máquinas. E assim foi feito. A agravante cotou tradings no mercado e a Raymond's escolheu uma trading chamada Ganesh. Essa Ganesh foi a responsável, foi a importadora responsável pela importação dessas máquinas rosqueadoras. Feita a importação, a Receita Federal iniciou um procedimento de fiscalização e concluiu que as declarações de importação haviam sido preenchidas de forma incorreta. A Ganesh, que é importadora e que preencheu as declarações de importação, ao invés de informar que os itens foram importados em nome da Raymond's, ou seja, por encomenda, ela indicou que teriam sido importados em nome próprio, em nome da própria Ganesh. Então, a Receita Federal o que fez? Lavrou auto de infração de multa aduaneira por ocultação do real comprador e indicou como responsáveis a Ganesh, que é a importadora e que preencheu a declaração de importação, a Raymond's, que é a real adquirente, e a agravante, que nada tinha a ver com esse preenchimento da declaração de importação. Até porque a participação da agravante nessa operação de importação foi tão somente a de intermediar o negócio jurídico entre a Raymond's, que é a real adquirente, por encomenda das máquinas, e a Ganesh, que é importadora e procedeu com a operação de importação. Bom, houve discussão administrativa e o Conselho manteve a responsabilidade solidária da agravante com base no artigo 124, inciso 1º do CTN, mas sem demonstrar qual foi o interesse comum que a agravante possuía no cometimento dessa infração. Até porque esse interesse comum ele não existe. Sabemos que esse interesse comum ele não é meramente econômico, e nem esse não teria, porque a agravante ia receber o valor que lhe era devido, independentemente do sucesso da importação, mas fato é que ela não tinha interesse comum jurídico no cometimento dessa infração, porque ela não era responsável pelo preenchimento da declaração de importação que deu aso à multa aduaneira. E a Receita Federal não foi capaz, inclusive, de produzir prova nos autos administrativos de eventual conduta dolosa ou culposa por parte da agravante para o cometimento dessa infração de preencher erroneamente as declarações de importação. Bom, na inicial, nós juntamos as íntegras dos processos administrativos, onde consta o contrato da Raymond's, que é a adquirente das máquinas, e da agravante, onde consta também a ausência de provas por parte da Receita Federal de que houve alguma conduta dolosa por parte da agravante. Por isso, nós entendemos que a probabilidade do direito ela é cristalina, ferível de plano, inclusive pela documentação que consta nos autos. E o perigo da demora está justamente no fato de que não há, até o momento, causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que está protestado em cartório e impedindo linhas de crédito da agravante. Obrigado pelo tempo, essas são nossas razões pelas quais esperamos a reforma da decisão de piso. Obrigado.
Obrigada, doutor. Eu só gostaria de pontuar que nós estamos em sede de agravo de instrumento. E, portanto, nesse caso, eu entendi aqui que, conforme consignou o juízo de origem, aspas, da análise da documentação juntada aos autos, sobretudo no tocante às cópias dos processos administrativos, números que indico, apresentadas, tem que é impossível aferir a plausibilidade das alegações da parte autora. Assim, a princípio, o ato administrativo reveste de legalidade, sendo que desconstituí-lo na presente fase processual seria precipitado. Nesse sentido, importa observar que, em juízo de cognição sumária, ínsito do agravo de instrumento, não se afigura adequada à reforma da decisão agravada. Posto isso, a par de toda a argumentação, da leitura dos autos, verifica-se que a agravante não trouxe documentos capazes de demonstrar suas alegações, sendo certo que o acervo probatório colacionado é insuficiente para reformar a decisão do juízo aquo. Todavia, esses requisitos implicam a existência de prova pré-constituída de veracidade do quanto arguído pela parte requerente, na medida que a antecipação do provimento postulado nas tutelas de urgência provoca postergação do contraditório. No caso dos autos, não há fumus boniuris. Portanto, ausente um dos requisitos é o caso de prejudicar o agravo interno e negar provimento ao agravo de instrumento nos termos da fundamentação. É como eu voto. Como voto o desembargador Wilson Zauí?
Acompanho, Vossa Excelência.
Juiz Federal Leonel Ferreira?
Acompanho integralmente, Vossa Excelência.
Pois não, unanimidade nos termos do voto da relatora. Muito obrigada, doutor.
Obrigado.
Até logo. Peço ao senhor secretário que apregue o próximo feito.
Relatoria, desembargadora federal Mônica Nobre, item 9, apelação civil número 50185-5148-2023-403-6100. Apelante Carlos Eduardo Assini, apelado à União Federal, bem como Fundação Getúlio Vargas. Fará sustentação oral, doutor Aguinaldo Felipe do Nascimento Bastos, OAB Goiás, 44.647A, pela parte apelante.
Doutor Aguinaldo? Eu estou negando o provimento da apelação. Como vota desembargador Wilson Zauí?
Acompanho.
Juiz Federal convocado Leonel Ferreira?
Com Vossa Excelência.
Pois não. Estou indicando agora, em razão do horário, por ser cedo, eu estou indicando a retirada do feito PJE 2. É o 5.878, dígito 42. E... com isso, finalizamos nossos trabalhos de hoje. O milagre da quarta turma.
Com certeza.
E eu agradeço imensamente. Hoje é a última sessão do juiz federal convocado, Leonel Ferreira. Eu agradeço imensamente, a quarta turma agradece imensamente por ter, Vossa Excelência, por ter atendido o nosso pedido, por ter feito um trabalho excepcional nos gabinetes pelos quais passou. E... Vossa Excelência, tenho a certeza que será sempre muito bem-vindo nessa turma.
Obrigado, Excelência. Foi uma honra. Uma honra. Obrigado, doutor Zauí.
Obrigado.
Uma honra.
Agradecendo a presença de todos, da Procuradora da República, doutora Rose, eu estou encerrando essa sessão. Muito obrigada a todos. Tenham um bom dia.